Gostaria de agradecer a presença do Alê, do Hamilton, ex-vereador aqui dessa casa, o Adilson, os funcionários, e pedir a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovada. Gostaria de passar ao secretário para que ele possa fazer a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Rio Novo, assessoria jurídica, parecer sobre o projeto de lei 001/2015, que autoriza a adequação dos anexos 1 e 3 da lei 1101 de 29/6/2012 e da outras providências. O projeto de lei em epígrafe remetido pela Prefeita Municipal com data de 23/2/2015 tem por objetivo, conforme consta, reajustar a remuneração do Magistério Público Municipal e demais servidores da área da educação especificados do anexo 1 e 3. Consta na justificativa a aplicação dos percentuais de 3,1 para os servidores entregantes do anexo 1, conforme reajuste aplicado pelo Governo Federal na atualização do piso nacional dos professores. Consta também da justificativa a aplicação do percentual de 6,41 no aumento de servidores mencionados no anexo 3, quadros de pessoal efetivo da educação, mesmo percentual concedido na revisão geral de servidores públicos municipais. Em anexo ao projeto, consta a estimativa do impacto orçamentário financeiro assinado pelos funcionários responsáveis pela tesouraria, contadoria e pela prefeita municipal, que igualmente assinaram a declaração certificando que as despesas inerentes à adequação dos novos vencimentos dos servidores da educação e do magistério são compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Nosso parecer é pela legalidade e constitucionalidade do projeto quanto à autoria de competência privativa do Executivo. Entretanto, considerando que apenas na justificativa constam mencionados os percentuais de 3,1 e 6,41 utilizados no reajuste dos vencimentos e ativos de adequação, considerando que a justificativa acompanha, mas não integra o texto da pretendida lei, sugerimos que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final solicite ao Executivo a devida correção com vistas à melhor técnica legislativa, fazendo constar na redação do projeto os mencionados percentuais como de praxe. Câmara Municipal de Rio Novo, 27 de fevereiro de 2015, Brenildo Aires do Carmo, assessor jurídico. Projeto de Lei número 001/2015, que autoriza a adequação dos anexos 1 e 3 da Lei 1101 de 29/6/2012 e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a adequação dos anexos 1 e 3 da Lei número 1101/2012, de 29 de junho de 2012, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores integrantes do quadro de pessoal do Magistério da Educação do município de Rio Novo. Artigo 2º. Fazem parte desta lei o anexo 1, cuja adequação foi realizada de acordo com o piso nacional do magistério aos cargos a ele inerente, o anexo 3, cuja adequação foi realizada de acordo com a revisão geral. Parágrafo único. Os quadros revistos nessa lei serão devidamente consolidados na lei originária. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2015. Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei número 001/2015, que autoriza a adequação dos anexos 1 e 3 da lei 1101 e 29/6/2012 e da outras providências. Referido projeto visa reajustar a remuneração do Magistério Público Municipal e respectivos servidores da área de educação. Esclarecemos que para a adequação dos referidos anexos foram utilizados um aumento percentual de 3,1 para os servidores integrantes do anexo 1 da referida lei, mesmo reajuste aplicado pelo Governo Federal quando da atualização do piso nacional dos professores. Aos demais cargos que compõem o anexo 3, o percentual utilizado foi de 6,41, mesmo dado para a revisão geral dos servidores públicos no nosso município. Fazem parte da presente justificativa o impacto financeiro realizado pelo Serviço de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Novo, Esperamos que o referido projeto seja prontamente acolhido, apreciado e aprovado pelos novos vereadores dessa igreja à Câmara Municipal. Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Declaração. Declaramos com o objetivo de atender ao disposto nos artigos 16º e 17º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que as despesas para cobertar os gastos com adequação dos vencimentos dos servidores integrantes do quadro de pessoal do Magistério da Educação do município têm adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2015, Marco Antônio Andrade da Rocha, contador, Tatiane Xavier, tesoureira, e Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Assessoria Jurídica. Parecer sobre o projeto de lei 002/2015, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. O projeto de lei em epígrafe remetido pela prefeita municipal com data de 23/2/2015 tem por objetivo, conforme consta, reajustar a remuneração dos servidores públicos municipais a título de revisão geral anual. Para a correção integral de todos os vencimentos, o projeto considera a variação do índice do IPCA, apurado no exercício de 2014, resultando em 6,41%. A revisão é extensiva aos proventos e pensões pagas pelo município. Conforme determina o artigo 3º, a revisão é concedida a partir de 1º de janeiro do corrente. Encontre-se anexados ao projeto a justificativa com estimativa do impacto orçamentário financeiro, assinado pelos funcionários responsáveis pela tesouraria, contadoria e pela prefeita municipal, que igualmente assinaram a declaração certificando que as despesas inerentes à adequação dos novos vencimentos dos servidores públicos municipais são compatíveis com o plano plurianual e com a lei orçamentária anual. Nosso parecer é pela legalidade e constitucionalidade do projeto, quanto à autoria de competência privativa do Executivo. Nesses termos, pelo prosseguimento do processo legislativo, com encaminhamento para as comissões de legislação, justiça e redação final e finanças e orçamento, com a devida votação em plenário. Câmara Municipal de Rio Novo, 27 de fevereiro de 2015, Brenil Duares do Carmo, assessor jurídico. Projeto de Lei 02/2015 dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, a título de revisão geral anual, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, para os servidores públicos municipais, a correção integral de todos os vencimentos pela variação do índice do IPCA, apurado em 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014, resultando em R$ 6,41. Parágrafo único. O percentual de revisão geral de que trata o caput é extensivo aos proventos e pensões pagas pelos cofres públicos municipais. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta da dotação orçamentária própria do orçamento vigente. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2015. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2015, Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei número 002/2015, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. Diante da instabilidade financeira do município e de todo o país, esclarecemos aos novos vereadores que a revisão geral anual é a medida para sensata a ser tomada pelo município para a concessão do reajuste dos servidores públicos do município. Informamos que estamos lutando insensatamente para a busca de um aumento de receita para que possamos no futuro melhorar os vencimentos dos servidores, mas infelizmente hoje é a única medida a ser tomada. Fazem parte da presente justificativa o impacto financeiro realizado pelo Serviço de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Novo. Esperamos que o referido projeto seja prontamente acolhido, apreciado e aprovado pelos novos vereadores dessa egrégia Câmara Municipal. Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Declaração. Declaramos com o objetivo de atender ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que as despesas para cobertar os gastos com revisão geral anual dos vencimentos servidores públicos municipais tem adequação orçamentária e financeira com a declaração, com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Reunou 23 de fevereiro de 2015, Marco Antônio Andrade da Rocha, contador, Catiane Xavier Miranda, tesoureira, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Requerimento número 06/2015, de autoria dos vereadores Guilherme Nogueira, Carlos Alberto, Sebastião Esperança, Dulcimar Prata Marques e Vinícius Carvalho de Araújo. Solicito da excelentíssima senhora prefeita municipal que seja disponibilizada esta casa cópia do projeto de reforma do posto onde funciona o PSF Ernesto Soares Júnior, bem como cópia da planilha de custo da obra. Justificativa. Esta casa vem requerer as informações acima para saber quais serão as intervenções realizadas na reforma do posto, cujo valor de R$ 125.463 foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Reunião 24 de fevereiro de 2015. Requerimento número 07/2015, a excelentíssima senhora prefeita Maria Virgínia Nascimento Ferraz, os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada, que seja projetada e executada obra para a cobertura do parquinho do Caique. Justificativa. Essa solicitação vem atender pedidos de algumas mães que reclamam do fato que as crianças em dia de muito sol e chuvoso não podem fazer o uso do parquinho. Reunião 24 de fevereiro de 2015, Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata Marques, Vinícius Carvalho de Araújo, vereadores proponentes. Requerimento número 08/2015, a excelentíssima senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada, que seja enviada a esta casa cópia de todos os DAN, documento de arrecadação municipal, com as receitas provenientes do Carnaval de 2015. Justificativa. Pedimos essa informação para que essa casa tome ciência de tudo aquilo que foi arrecadado pelo município na festa de carnaval. Reunião 24 de fevereiro de 2015, Guilherme Souza Nogueira, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata Marques, Vinícius Carvalho de Araújo, vereadores proponentes. Requerimento número 09/2015, a excelentíssima senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada, que seja feita a manutenção da estrada que liga Rio Novo ao povoado de Furtado de Campos. Justificativa. Pedimos que o Executivo tome as devidas providências pelo fato de a estrada estar em péssimo estado de conservação. Somos constantemente parados pelos usuários que reclamam dos buracos e da sujeira nas margens das estradas. Esperamos o pronto atendimento a este requerimento. Reunião 24 de fevereiro de 2015, Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata Marques e Vinícius Carvalho de Araújo, vereadores proponentes. Requerimento número 10 de 2015, a excelentíssima senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada, que sejam trocadas as portas do posto de saúde de Tade Campos e também sejam providenciados reparos no telhado do mesmo. Justificativa. Tal solicitação se deve ao fato de as portas do posto estarem em péssimo estado de conservação, podendo ocorrer algum tipo de invasão ou furto ao prédio. A manutenção do telhado torna-se imprescindível pelo fato que as goteiras existentes podem causar estragos irreparáveis a esse prédio que é patrimônio público. Reunião 24 de fevereiro de 2015, Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata Marques e Vinícius Carvalho de Araújo, vereadores proponentes. Requerimento número 11/2015, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Vinícius Carvalho de Araújo. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, que o executivo providencia limpeza, capina e pulverização de herbicida nas ruas do bairro Cerâmica e condomínio Casa Blanca. Justificativa. essa solicitação se faz necessária, uma vez que fomos abordados por moradores dos referidos logradouros reclamando do péssimo estado de conservação e limpeza que se encontra os bairros, fato por nós constatado. Importante lembrar que o acúmulo de mato colabora de maneira crucial para o surgimento de animais peçonhentos, cobras, aranhas, etc., colocando em risco a segurança e a saúde dos moradores. Lembramos ainda que é sempre melhor prevenir do que remediar. Rio Novo, 25 de fevereiro de 2015, Dionísio Dadalt Neto, vereador proponente. Requerimento número 12/2015, excelentíssima senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem nos termos regimentais solicitam ao Executivo Municipal que seja disponibilizado transporte exclusivo aos pacientes que fazem tratamento de hemodiálise. Justificativa. Fomos procurados por pacientes que fazem o tratamento na cidade de Juiz de Fora e os mesmos reclamaram do fato de estarem dividindo transporte com outros usuários, o que vem tornando difícil suas rotinas. O veículo que os transporta sai às 4 horas da manhã e os pacientes de hemodiálise são obrigados a aguardar até às 14 horas até que todos os pacientes de outras especialidades sejam recolhidos. Todo esse transtorno após ter passado pelo penoso procedimento de hemodiálise, o que consideramos desumano para os nossos pacientes renais. Tal pedido já foi solicitado em requerimento anterior, sem resultado, e pedimos que nosso pedido seja atendido com urgência pelo Executivo, pois a exclusividade no transporte desse paciente é de extrema importância e um gesto de humanidade. Solicitamos também que seja dada ciência desse requerimento ao secretário de Saúde do município, senhor Lúcio Alvim. Rio Novo, 25 de fevereiro de 2015. Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmato, Sebastião José Esperança e Dulcimar Patamax, vereadores proponentes. Requerimento número 13/2015, a excelentíssima senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, digníssimo prefeito municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem nos termos regimentais solicitam ao Executivo Municipal que seja feita a limpeza do córrego que corta o povoado de Furtado de Campos. Justificativa. Essa solicitação vem atender pedidos dos moradores do povoado que reclamam do fato do referido córrego estar muito sujo, causando mau cheiro e proliferação de insetos. Rio Novo, 25 de fevereiro de 2015, Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques, vereadores proponentes. Requerimento número 14/2015. Ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, solicitação. O vereador que este subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações sobre quais ações foram ou estão sendo tomadas quanto ao fundamento do calçamento recentemente colocado à rua Clóvis Dias, próximo ao bairro Água Branca, relatado pelos moradores da localidade. Busca-se saber se a empresa foi notificada e se existe prazo para reparo. Justificativa. A resposta a esse requerimento ajudará esta Casa de Leis a informar melhor os munícipes que trafegam e moram próxima à localidade supracitada. Além disso, dará informações para o trabalho da Comissão Específica de Obras na cobrança pelo bom emprego do dinheiro público. Certo do atendimento e sem mais para o momento, despeço-me com elevada estima e consideração. Sala das Sessões Messias Lopes, em 25 de fevereiro de 2015, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Requerimento número 15/2015, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, solicitação. O vereador que este subscreve requer que, após a apreciação do plenário, seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, solicitando reparos urgentes na iluminação da Praça Milton Braga, também conhecido como Pracinha do Ginásio. Justificativa. Procurado por munícipes que ali frequentam, seja para lazer, seja para a prática de esportes, caminhada, skate, bike, os mesmos relataram que de 10 postes existentes, somente 3 encontram-se em funcionamento, e mesmo assim com lâmpadas voltadas para a área gramada. A escuridão do local, diversas vezes aqui relatado nessa casa, prejudica cidadãos comuns de manter frequentes suas atividades, sobretudo com crianças, e além disso torna-se o lugar propício à prática de delitos. Ou seja, a melhoria é também questão de segurança pública. Como alertado por um dos frequentadores do lugar, o policial militar e atleta rinovense, Reinaldo Simplício. Certo do atendimento, sem mais para o momento, despeço-me com elevado estima e consideração. Sala das Sessões Messias Lopes, em 25 de fevereiro de 2015, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Ao vereador presidente da Câmara Municipal de Renovo, indicação. O vereador que subscreve no uso das suas atribuições e objetivando colaborar para a efetivação de medidas de interesse público, vem expor e requerer, do fato, informativo gráfico de Viçosa, de 13 de fevereiro de 2015, informou que o município obteve na Justiça Federal deferimento ao seu pedido liminar em ação judicial face à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, relativamente à transferência para os municípios quanto à obrigação de fornecimento dos ativos necessários ao serviço de iluminação pública. Artigo 218 da Resolução da ANEEL número 414/2010. Da indicação, o vereador indica ao Executivo Municipal a conveniência de ajuizar ação semelhante à promovida na Justiça Federal em Viçosa, valendo-se de seu doutor departamento jurídico. Trata-se de uma medida de interesse comunitário cuja iniciativa é da competência exclusiva da ilustre prefeita, como representante legal do município. Isto posto, requer que seja a presente indicação, após leitura em plenário, remetida ao Executivo com cópia anexa da citada publicação. Renovo, 27 de fevereiro de 2013, Sebastião José Esperança, vereador proponente. Planejar, Juiz de Fora, 23 de fevereiro de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Venho por meio deste prestar as informações solicitadas por meio do ofício da Câmara Municipal 12/2015, visando atender, conforme descrito abaixo, o requerimento de autoria dos edis, aprovado na sessão ordinária no dia 11 de fevereiro do corrente ano. 1. Qual o valor total do repasse da Prefeitura Municipal a esta casa no ano de 2012, sob a presidência do vereador José Adriano Tosti Xavier? R$ 608.400. 2. Qual o valor total foi devolvido aos cofres da Prefeitura no ano de 2012, sob a presidência do vereador José Adriano Tosti Xavier? R$ 192.150. 3. Qual o valor total do repasse da Prefeitura Municipal a esta Câmara no ano de 2014, sob a presidência do vereador Guilherme Souza Nogueira? R$ 780.000. 4. Qual o valor total foi devolvido aos cofres da Prefeitura Municipal no ano de 2014 sob a presidência do vereador Guilherme Souza Nogueira? R$ 179.436,50. 5. Qual o valor da folha de pagamento dos funcionários dessa Câmara Municipal no ano de 2012 sob a presidência do vereador José Adriano Tosti Xavier? Remuneração: R$ 85.132,19. Mais obrigações patronais de R$ 16.792,94. 6. Qual o valor da folha de pagamento dos funcionários dessa Câmara Municipal no ano de 2014, sob a presidência do vereador Guilherme Souza Nogueira? Remuneração: R$ 141.111,24. Obrigações patronais: R$ 32.700,66. Qual o valor total de subsídios recebidos pelos presidentes nos anos de 2010? R$ 33.921,84. No ano de 2011, R$ 35.926,66. No ano de 2012, R$ 38.261,88. No ano de 2013, R$ 19.130,88. No ano de 2014, R$ 20.599,71. Ressalto que as informações encontram-se registradas nas prestações de contas arquivadas na Câmara Municipal de Rio Novo e enviadas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais por meio do consolidado na execução orçamentária do município. Atenciosamente, Paulo Quaresma Junto, consultor técnico contábil. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Renovo, Minas Gerais. Cristiane Oliveira de Souza, brasileira, solteira, portadora de registro geral 13.408.519 e CPF 076-091-806-61, residente no endereço Rua Professor Vicente Mazini, 57, Bom Pastor, Juiz de Fora, cirurgiã dentista, CRO Minas Gerais 40.809, vem respeitosamente, com fundamento no artigo 5º, inciso 39, letra A, da Constituição Federal manifestar-se ao final requerer o que se segue. Desculpa, aqui é 34, inciso 34. A requerente logrou se classificar-se como a primeira colocada no processo seletivo simplificado para a contratação temporária do Programa Saúde da Família, edital 001/2014, em 3/6/2014, para o cargo de cirurgiã dentista 40 horas do município de Rio Novo. Segundo a classificação divulgada em 25/7/2014 pela Fundação Último de Carvalho. Desde então, a requerente aguarda a convocação do Poder Executivo Municipal para preenchimento da vaga em questão. Ocorre que, a teor de informações obtidas nesse município, apurou-se que a referida vaga está sendo preenchida em regime de contratação temporária. Segundo se depreende, a necessidade de serviço existe, tanto que vem sendo exercício por outrem, ainda que em caráter precário, e existindo a necessidade de serviço, com sectário lógico, é o preenchimento pelos aprovados através do concurso público, em atenção ao princípio da impessoalidade, reconhecido em sede constitucional, artigo 37, caput, com efeito a essa administração pública obrigada a zelar pela consecução e garantia dos direitos sem considerações de ordem individual. Sabe-se que o Poder Legislativo tem competência para fiscalizar as ações do Poder Executivo, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. É a presente, pois, para noticiar o ocorrido e requerer que seja apurado o fato em sua inteireza e adotando-se as medidas pertinentes. No termos, pede deferimento. Rio Novo, 27 de fevereiro de 2015, Cristiano de Oliveira Souza.
Antes de começar a votação das proposições, passar a ordem do dia, gostaria de agradecer a presença também do senhor Leandro Teixeira, senhor Jorge Lima e senhor Roberto. Obrigado pela presença. E passar a votação do projeto de lei número 01, que autoriza a adequação dos anexos 1 e 3 da lei número 1101, de 29/6/2012. E dá outras providências. Em discussão? Este projeto de lei, segundo aqui o parecer do procurador jurídico, né? Ele está pedindo que a Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final faça algumas modificações aqui. Porque os percentuais de reajuste só constam apenas na justificativa e não no projeto, na redação do projeto. E também foi levantado aqui, inclusive o Sebastião José Esperança, que o anexo 3 do projeto está com um erro de impressão aqui, ó. Por exemplo, todos têm aí na mesa, né? Por exemplo, professor lá, nível 1, 2 e 3, está lá o nível 2 com o nível 3, está com o mesmo valor, está vendo? 1.329, lá no B. O C também está com o mesmo valor, ó, 1.392. Inclusive, se repete aqui embaixo com professor de educação física, e também professor de educação física e os níveis 2 e 3. Hein? Eu falo o valor, tá o mesmo valor, entendeu? Pois é.
Pelo senhor presidente.
Inclusive, eu pedi até, eu solicitei à secretária Eliane do Prá que xerocasse a lei e com os quadros originais, foi 2012. E nessa lei tá com valor diferente, entendeu? Dependendo do nível aí, o vencimento é um valor, né? Aumenta com o valor do nível. Pela palavra, o vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, companheiros nobres edis, funcionários, cidadãos presentes. Eu acho, apesar de hoje eu não fazer mais parte da Comissão de Redação e Legislação e Justiça, eu sugiro aqui que eu acho que o prazo, nós temos prazo para votar antes, se precisar, depois até fazer no mesmo dia duas votações, abrir extraordinária. Eu acho que é considerável aqui atender aqui as indagações aqui de nosso procurador, né? Seria mais seguro fazer essa votação. Mas os erros aqui com o novo vereador Sebastião Esperança, bem atentou, parabéns, vereador, né? Eu acho que para que a gente fazer uma coisa com mais, né, que seria, a gente tem que ter realmente seriedade, não votar a toque de caixa, né? E eu sugiro isso, que a Comissão de Legislação, né, pedisse o prazo, né, necessário, não o prazo, mas pedisse ao Legislativo, que é uma coisa tão simples, né, de talvez foi um erro deles de ter mandado, não ter levantado sobre essa questão. Então, essa é a minha sugestão, que a Comissão pedisse ao Executivo para... correção ou a própria né, comissão fizesse as alterações, se bem que esse projeto tem que partir do executivo, né? Essa é a minha sugestão.
Vereador Sebastião.
Boa noite, excelentíssimo presidente, mesa diretora, excelentíssimos vereadores, funcionários, Roberto hoje dando o prazer de estar presente junto com a gente. Os nobres colegas já estão sempre aí com a gente. Boa noite. Como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, peço ao senhor presidente prazo para rever o projeto de lei 01 e 02 do aumento do funcionalismo.
Claro, senhor presidente.
Fala, vereador Guilherme.
Senhor presidente, gostaria de desejar uma boa noite ao excelentíssimo senhor presidente, ao vice-presidente, aos vereadores. Colegas vereadores, funcionários da casa, os presentes do plenário, gostaria de também, como membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, apoiar o pedido de prazo requerido pelo presidente da comissão, vereador Sebastião Esperança, e mais vereador. Eu gostaria já, deste momento, já deixar registrado que se faça a devolução do projeto ao executivo, visto que há questões que fogem da pauta, tanto da Comissão de Legislação como da de Finanças e Orçamento. Como a questão, se fosse só correção de texto, inserir alguma coisa, mas tem questões de cálculo, como nós vimos que os anexos, tem anexos que estão repetidos os valores, quem está no nível 1 está ganhando a mesma coisa que quem foi para o nível 3. Então, eu sugiro que no ofício, que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a presidência dessa casa, no prazo mais rápido possível, devolva ao Executivo, para que o Executivo faça as correções necessárias, recalcule novamente as porcentagens de acordo com cada referência e cada quadro, para que a gente possa clarear nossa votação, mais uma vez deixando registrado que ano passado também tivemos problema no relação ao aumento do magistério, tivemos que voltar o projeto uma, duas, se eu não me engano, três vezes para que sejam feitas correções, mas desde já eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente da comissão e senhor presidente dessa casa, que eu sou a favor de que retorne esse projeto do magistério no prazo mais rápido possível para o executivo e que após o executivo fazer as mudanças dos cálculos e já também anexando o parecer da assessoria jurídica que pede que coloque a porcentagem no teor do projeto, aí sim, após retornar esse projeto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final possa analisar e novamente emitir um parecer mais preciso e mais objetivo sobre a condição. Essa é a minha posição, senhor presidente.
O projeto continua em discussão. Mais algum vereador quer? Palavra, vereador Sebastião.
Parabéns, excelentíssimo vereador Guilherme. Dessa forma mesmo que eu concordo seja colocado. Inclusive, houve displicência do executivo ou maldade, porque os valores que são iguais no nível 1, 2 e 3, que não são normais, observar isso, e consequentemente na lei 001 não se fala em percentual. Então parece que teve, ou teve maldade, ou teve displicência do executivo. Não tem como não seja diferente a devolução do projeto.
É, prazo concedido. Parece que o vereador também pediu prazo no projeto número 2 também. Requerimento número 6/2015. Solicitando que o executivo disponibilize a esta casa cópia do projeto do posto onde funciona o PSF Ernesto Soares Júnior, bem como a cópia da planilha de custo da obra. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, demais vereadores, presidente do plenário, esse é um requerimento que nós fizemos após uma visita que eu e o vereador Sebastião fizemos no local conhecido como PSF da Cauã. Recebeu um recurso do Ministério da Saúde no valor de R$125 mil, um pouquinho mais de R$125 mil, para reformas que serão feitas no posto. Então, essa casa vem, após muitas reclamações e a própria constatação nossa, vem pedir ao Executivo que se disponibilize a planilha de custo da referida obra, para que essa casa tome ciência daquilo que será feito no posto. O valor é muito elevado, é uma construção nova. Nós tivemos lá no local, informaram para a gente que foi feito um muro, vai ser desmanchado um banheiro que só estava com vaso bamba, eles vão desmanchar o banheiro inteirinho, colocar piso novamente, vão pintar o posto de saúde, colocar grade e cimentar uma parte que não é cimentada no interior do posto. Então essa casa vem pedir que o executivo apresente as planilhas de custo. Porque se o executivo não apresentar as planilhas de custo dessa casa, eu vou arriscar dizer aqui que está havendo coisa errada naquela obra. É o que eu sempre venho dizendo, a partir do momento que há um pedido de informação a essa casa e o executivo não informa essa casa, eu continuo dizendo, é porque está acontecendo coisa errada. Então nós fizemos esse requerimento, eu até fiz uma comparação assim, muito pertinente lá no dia no posto, que o vereador até acompanhou, o prédio da construção da nossa sede da APAE, que é um prédio lindo, um prédio ultramoderno, com uma condição excelente. Foram gastos R$320 mil para construir o prédio, da fundação até o telhado, R$320 mil. E está se gastando R$125 mil para reformar um posto que foi inaugurado há 2 a 3 anos. Então, o que nós pedimos é que se apresente essa planilha de custo, porque está dando quase metade da construção de um prédio novo para se reformar. Então, se o executivo, talvez foi disponibilizado R$125 mil, mas talvez vai se gastar R$50 mil, vai devolver o resto, ou consegue remanejar o que sobrou para reformar o posto de Furtado de Campos, que nós também pedimos algumas intervenções aqui, mas é justamente para pedir isso, senhor presidente, que a prefeitura deixe essa casa provar que eles estão fazendo uma administração honesta. É só isso, senhor presidente.
Palavra, vereador Éder Lima.
Boa noite a todos, vereadores, mesa diretora, funcionários, a todos os presentes, sejam bem-vindos, viu? Eu gostaria só de complementar e dizer que é um requerimento que a gente aprova com certeza, e a prova disso é que eu também estou buscando junto ao governo do estado, porque tem obras em Rio Novo que eu não consegui entender até hoje, e já prontas há muito tempo. Sendo que ficou um governo lá há muito tempo, agora a gente começa a ter acesso a essas informações, está sendo feita auditoria. Isso ajuda a gente a entender como funciona uma obra dessa. Inclusive, essa própria obra, que acabou de ser pronta e já tem um procedimento de reforma, né, como que isso acontece, se é exigência da vigilância, se é exigência vindo de cima, para que essas obras tenham que ser readequadas tão rapidamente, né? E tendo em vista que a gente sabe que os materiais nem sempre utilizados nessas obras são os melhores. Haja vista o anexo na Santa Casa, haja vista o OBS na Ruth Mascarenhas, haja vista outras obras que já estão, infelizmente, esse é que é o problema da aplicabilidade do dinheiro público. É que a gente tem que ficar de olho mesmo.
Olá, senhor presidente. Vereador Alan. Senhor presidente, é muito importante esse requerimento, mas eu também acho que deveria, como o novo vereador Éder Lima falou, a gente pedisse, são verbas carimbadas, vem tanto do governo federal como estadual, a gente poderia também solicitar ao governo, tanto o governo federal, de onde veio a origem dessa verba, para ver como é que eles também fazem essa, né, esse cálculo também, né? Então, acho que a gente poderia anexar, se os vereadores permitissem, também pedir ao governo também, tanto do Estado, entendeu? Porque, o que é que eu vejo nisso aí? Eu vejo até, igual que foi a questão das rampas aqui, do que foi feito na praça aqui. Se tem alguma... Eu fiz um questionamento, né, do valor, que o valor de 40 mil. Se você for friamente a gente pensando assim, não tem tanto também, tanta diferença realmente não. Mas se tem um erro... E olha só, eu estou falando do governo estadual ou federal. Se tem algum erro também, pode ter alguma falcatrua, vamos dizer assim, pode partir lá de cima, porque a partir do momento que você solicita uma obra, manda uma planilha, eles aceitam essa planilha, né, alguém, se ela está acima da aceitação, alguém está levando alguma coisa nisso aí. Houve algum erro nisso aí. Então a gente tem que cruzar bem essas informações, tanto do, né, do, de fiscalizar assim, porque a questão, apesar de não ser a receita corrente do município, é um dinheiro público, sai da gente da mesma forma, mas que deve se cruzar, a gente tem que ver as duas situações, pedir também, se puder, se possível, se a casa acho que tem autonomia, se solicitar, né, tanto o governo federal, que talvez veio do Ministério da Saúde, né, a planilha, como eles acataram para fazer um cruzamento, o que foi enviado, né, e o que eles, porque eles concederam, né, vamos ver que eles falam a respeito disso também, para a gente ver aonde, se por acaso tiver alguma falcatrua, de aonde alguém não está levando, se é o governo federal ou o governo municipal. Essas são as minhas considerações.
Por hora, senhor presidente.
Olá, vereador Guilherme.
Senhor presidente, é só para... Eu concordo com o vereador Alan e também acho que tem que... As questões de planilha são muito importantes, porque, pelo menos no governo estadual, há-se uma planilha tabelada em que, se o município apresentar um custo e for acima dessa planilha, o recurso não é liberado. Por isso que, às vezes, também tem cidades que apresentam projetos de 1 milhão e, na hora de liberar o recurso, vem 400 mil. Então, acho que isso é muito importante, vereador. E também concordo com o vereador Éder Lima. Pena, vereador, que eu não fui vereador na legislatura passada, porque se eu tivesse sido, você pode ter certeza que eu estaria não só pedindo essas informações, como indo nas obras, ou semanalmente, ou mensalmente, buscando esses relatórios. Infelizmente, na época, eu ainda não era vereador, e por isso que eu acho muito importante a ação das comissões permanentes dessa casa, porque se nós tivermos uma comissão de obras e serviços atuantes, são questões que um relatório dessa comissão que dá para elucidar nossos raciocínios aqui nessa casa, mostrar aquilo que está sendo feito, e fica muito mais fácil, não só dessa legislatura como das outras passadas, tivesse as comissões atuantes fazendo aquilo que realmente é para as comissões ser feitas, eu acho que teria muito mais poder de fiscalização. Hoje eu, como vereador, peço essa informação a essa obra, espero que a prefeita informe-me o que acontece nessa obra. Se a prefeita, se Deus quiser, fizer mais obras no município, com certeza estarei novamente pedindo, como por exemplo, a mesma empresa, eu já sei que a mesma empresa que está fazendo o calçamento, que é uma empresa de Senhora de Oliveira, ganhou também a licitação, está fazendo a obra do PSF da Cauã. Infelizmente, eu não posso, é uma coincidência, eu não posso falar como o processo foi feito, porque, infelizmente, a Câmara Municipal de Rio Novo é uma casa que não tem acesso aos processos de licitação da Prefeitura Municipal de Rio Novo. Mas fica aqui registrado, concordo perfeitamente com as palavras de vocês e acho. Qualquer lugar que tiver um centavo de investimento público tem que sim ser fiscalizado e, se achar culpados, que sejam culpados ou que sejam punidos todos aqueles culpados por o desvio do dinheiro público. Só isso, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Olá, vereador Éder Lima.
Não, só quero dizer que eu fico também com muito pesar de Vossa Excelência não ter sido vereador. Ajudaria bastante a gente. E, inclusive, deve ter funcionado as minhas funções aqui, porque até aumentou um pouco a minha votação, eu acho que sim. E em relação a essas obras, a gente pode até pesquisar quais eram as comissões, né, que de repente elas também tinham um interesse para que as obras saíssem dessa forma nas outras legislaturas, porque sem dúvida não foi por falta de cobrança.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 07/2015, que solicita a prefeito municipal que seja projetada e executada a obra para a cobertura do parquinho do Caíque. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 08/2015, que solicita da prefeita municipal que seja enviada a esta casa cópias de todos os documentos de arrecadação municipal com as receitas provenientes do Carnaval 2015. Em discussão? Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 09/2015, que seja solicitando à prefeita municipal que seja feita a manutenção da estrada que liga Rio Novo ao povoado de Futá de Campos. Em discussão? Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Requerimento número 10/2015, solicitando também da prefeita municipal que sejam trocadas as portas do posto de saúde Futá de Campos e também sejam providenciados reparos no telhado do mesmo. Em discussão? Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 11/2015. Ao presidente da Câmara Municipal, solicitando que o executivo providencie a limpeza, capina e pulverização com herbicidas na rua do bairro Cerâmica e condomínio Casa Blanca. Em votação, em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Palavra, vereador Sebastião.
Gostaria, excelentíssimo vereador Dionísio, pelo fato de ser morador do bairro Casa Blanca, ser usuário e saber das real circunstâncias que são essas mesmo, eu terei a oportunidade de assinar junto com o senhor.
Requerimento número 12/2015, que solicita da prefeita municipal que seja disponibilizado transporte exclusivo a pacientes que fazem tratamento de hemodiálise. Em discussão? Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Requerimento número 13/2015, que solicita da prefeita municipal que seja feita a limpeza do córrego que corta o povoado de Futá de Campos. Em discussão? Com a palavra, vereador Éder Lima.
Em relação a Futá de Campos, é triste a gente ter que toda semana fazer esses requerimentos, né? Em pleno século XXI, entender que as administrações passadas não fizeram nada pelo povoado, infelizmente. Inclusive, obras também que foram estabelecidas lá, até antes da minha primeira legislatura, também cheia de vícios, e que hoje, se a gente pega para tentar analisar, eles vão falar, estão tentando ressuscitar coisas que não devem, mas eu acho que deveria sim, Alan, junto ao governo do estado, começar a tentar ressuscitar coisas, porque infelizmente a água encanada já devia ter lá há muito tempo, essas limpezas de córrego, isso já devia estar sendo canalizado há muito tempo, e infelizmente é um povoado que sofre e continua sofrendo.
Palavra, vereador Guilherme.
Vereador, eu concordo com o vereador Eder Lima, e também o Futá de Campos foi tema aí de 3 ou 4 requerimentos feitos essa semana. Um que chama muita atenção, já foi votado e aprovado por unanimidade por essa casa, em relação à manutenção da estrada do povoado. O município já ganhou, antigamente era o problema era Patrol, não tinha Patrol, estava com defeito. Depois chegou a Patrol, aí quando ia fazer, não pode fazer agora porque está no período de chuva, não pode passar a máquina. Aí você vai requerer no período que está no chuva, não pode passar porque está com poeira. Então fica difícil saber quanto que vai passar a Patrol na estrada de Futá de Campos. E o que mais me chama atenção é porque é a estrada rural mais movimentada do município, tem transporte de ônibus para o município. Então a gente perde a sensibilidade com o executivo, e ela não é nenhuma estrada muito extensa, são 7 quilômetros de estrada de chão. A gente pede, o executivo, a gente vem cobrando isso desde o ano passado. É, o último mandato do último prefeito também não fizeram manutenção na estrada do povoado. Então fica lá um completo abandono e descaso com essa estrada. Então a gente espera encarecidamente que o executivo tome as providências em relação à estrada do povoado. Porque eu fico com medo que tem trechos que o mato está invadindo a estrada, para desviar dos carros, tem que entrar no meio do mato, e uma hora isso vai acontecer um acidente. Aí vai acontecer um acidente, eles não vão em cima da prefeita, não. Vai falar com os vereadores que não pediram para arrumar a estrada. Infelizmente é isso que acontece. Então, vamos pedir mais uma vez, encarecidamente, que se passe a patrol, que se dê assistência e manutenção necessária para a estrada do povoado de Furtado de Campos. Nós estamos aí requerendo, pedimos a situação da água semana passada. Nós estamos requerendo coisas básicas para que o município assuma essas condições. Uma limpeza de um córrego. Quem que aqui gostaria de ter um córrego entupido nas portas de suas casas? Quem aqui é um posto de saúde que está lá com as portas apodrecendo, goteira, já está dando mofo no telhado do prédio? Quem aqui gostaria de colocar um carro, passar numa estrada esburacada do jeito que está, acontecer um acidente? Então são questões assim que é humanamente a gente pede ao prefeito que se tome as providências. Porque é, a única providência que eu requeri aqui como vereador nessa casa e que foi tomada foi que eu estou lembrado em relação ao povoado de Furtado de Campos, salvo engano meu, foi em relação à limpeza da pracinha do povoado de Furtado de Campos, que eu fiz um requerimento pedindo, a prefeita não atendeu. Eu tive que ir lá, tirar foto, o esgoto que estava entupido também, colocar na internet para começar a dar ibope na internet para no dia seguinte ir lá e tomar as providências. Então, acho que tem que ter essa condição, porque se for os requerimentos aqui não tiver valor de situações básicas como essa, eu vou parar de fazer requerimento e começar a fotografar e colocar na internet, ver se funciona. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, aproveitar a oportunidade. Queria dar
boa noite, José Adriano.
Queria dar boa noite a todos os vereadores, senhor presidente, secretária, secretário, vice-presidente, vereadores, presentes no plenário. É, eu não poderia deixar de falar de Furtado de Campos, né? Na época, na legislatura passada, eles me chamavam de prefeito de Furtado de Campos, né? Porque eu tenho certeza que eu fiz muito mais coisa para Furtado de Campos que certos prefeitos, tá? Carros foram três, né? Fiz um ponto de ônibus com recursos próprios, aonde deu confusão, né? O prefeito chegou a não deixar fazer, mas na última hora ele deixou, pediu o Vanilim. Era o sonho do pessoal de Furtado de Campos ficar lá debaixo daquela guaritazinha, debaixo da chuva, fora da chuva, fora do sol, né? Colocamos aparelho no posto de saúde, onde o prefeito não colocou, o vereador José Adriano colocou. O vereador Guilherme acabou de falar a respeito da praça. Aquela praça, Guilherme, eu podei ela todinha. Toda, eu podei ela toda. Inclusive com a minha máquina, com a ajuda meio do pessoal que está de campo. Coloquei na época do Natal, coloquei até pisca-pisca naquela pracinha. Lixeiras, eu pedi pro prefeito, ninguém colocava, eu coloquei. Na época, inclusive o médico é muito amigo de vocês, o doutor Antônio, naquela briguinha de não ir para Furtado de Campos, o meu carro vinha aqui buscar ele. Ele não ia no meu carro, mas ele ia para lá, entendeu? A prefeitura pagava um carro e levava para lá. Então, quer dizer, eu fiz muita coisa para Furtado de Campos, só que infelizmente, né, o dinheiro da gente é pouco, chega num certo ponto que vai acabando e a gente não pode... eu acho que isso aí é a função do prefeito e não do legislativo. Fora outras coisas que eu fiz para Furtado de Campos, como você falou a respeito desse ribeirão, eu cheguei a começar a limpar ele, mas depois eu falei, você não tem condições, aí, né? Aí tive que colocar no jornal, foto no jornal, né? Infelizmente é isso aí, eu acho que Furtado de Campos, cada vez que passa, mais esquecidos, né, pelos nossos administradores. Só isso, presidente.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 14 de 2015, solicitando informações sobre quais ações foram ou estão sendo tomadas quanto ao afundamento do calçamento recentemente colocado na rua Clóvis Dias, próximo ao bairro Água Branca, relatado por moradores da localidade. Busca-se saber se a empresa foi notificada e se existe prazo para o reparo. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Sebastião.
Excelentíssimo vereador Éder Lima, da mesma forma como o excelentíssimo Dionísio, eu gostaria de juntamente assinar por ser testemunho vivo dos problemas, usuário diário do local, então gostaria muito de assinar.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 15/2015, solicitando reparos urgentes na iluminação da Praça Milton Braga, também conhecida como Pracinha do Ginásio. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Alain.
Senhor presidente, o assunto é pertinente porque ontem eu vi nas redes sociais já a prefeitura colocando um anúncio do energia elétrica, ligue 0800, iluminação 0800. Então eu procurei ligar para esse telefone, já imaginando que esse telefone era para o conserto, o reparo da rede de iluminação pública, das lâmpadas, para trocar as lâmpadas, já que vários cidadãos nos procuram a respeito disso. Eu me lembro que, na presença de Vossa Excelência, do nobre vereador Dionísio Dadaut, foi indagado ao vice-prefeito a respeito disso, da questão da iluminação pública, qual empresa que pegou, ele nos repassou que estava ainda, já estava praticamente acertado uma empresa, mas queria começar logo naquela semana. E ontem eu tive a informação, depois eu pedi à empresa que me retornasse, né, pedi umas informações, qual era a empresa, que dia começou a funcionar, e à tarde eu recebi uma ligação que esse convênio, ó, que os trabalhos da empresa, se não me engano, JF PEG ou SEG, alguma coisa assim, que eu não me lembro, que se iniciou no consórcio, que era o Simpar, no dia 2 de fevereiro. E aqui em Rio Novo começou dia 25. Eu não entendi o porquê nesse vácuo de tempo, o caso 22 dias. Mas esse não vem o caso, não vamos procurar pelo em ovo. A questão é o seguinte, eu mesmo ontem já solicitei uma ligação próxima à minha casa, da troca da lâmpada, em frente à mercearia do Mundim, e me informaram que tem até 5 dias para trocar essa lâmpada. Então, mas que eu solicito, até peço a Vossa Excelência, eu poderia fazer um requerimento verbal, usando o regimento interno, que a prefeitura fosse mais obediente, fizesse uma ampla divulgação, já que eu já aproveitei o momento, já fiz até pelas redes sociais, mas nem todos têm acesso às redes sociais, eu frequento, fizesse uma grande divulgação, informando esse telefone gratuito, né, para a empresa, para pedir, né, para solicitar a empresa que ganhou, né, que está prestando o serviço, a devida troca, né, das lâmpadas, o que foi, né, repassado, a responsabilidade que foi repassada, infelizmente, aos municípios. Então, eu peço a Vossa Excelência, né, que a prefeita use aí a rádio, né, comunitária, use, se possível, um carro de som, né, o mais rápido possível, porque talvez até o vereador que considerar muito polêmico, poderia buscar o porquê de não começar aqui no dia 2, se foi algum atraso, qual a situação. Mas não vamos buscar. Vamos olhar de hoje para frente, né, de agora para frente, o que se faz, que tem tempo ainda, para a gente, o mais rápido possível. Eu também recebi, no vereador Adelim, parabéns pelo requerimento. Eu também fiz, eu até tentei falar da Praça Milton Braga, mas ele pediu quantos postes eu não tinha. Mas que deveria. E até solicito também que talvez um funcionário da prefeitura, alguém da prefeitura, poderia passar na rua à noite e catalogar, porque talvez a empresa vai vir para tocar uma lâmpada aqui, duas, vai ter que voltar, ela tiraria um dia só para, né, trocar as lâmpadas todas no município. Eu acho que essas são minhas considerações. Espero ser atendido, né, pelo executivo.
Com certeza, semana, a última reunião, também já foram apresentados 2 requerimentos, né? Um lá no Escadão, que liga a Arthur Bernardes com Ruth Mascarenhas, troca de lâmpada, e também foi do vereador Eder Lima, no final da Cândido Oliveira, né? No Parque de Exposições. E outros lugares também que a gente sabe que está precisando de troca de lâmpadas. Então a gente vai fazer o requerimento solicitado pelo vereador e esperar que seja atendido. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Pois não. palavra, vereador Éder Lima.
Eu vou usar a prerrogativa do requerimento verbal que consta do nosso regimento para solicitar ao presidente que seja agendada uma ida nossa até a sede da Copasa em Belo Horizonte, sobretudo por dois motivos: os investimentos que não foram feitos no município desde o seu contrato, e o segundo, os investimentos que eles estão pensando em fazer em Rio Novo para evitar a falta d'água, que eu acho que não entendo pouco, mas eu creio que não vai ser o mais correto. Eles querem voltar com a perfuração de poços para saber se vai dar água ou não, sendo que nós temos um rio com água. Não é mais fácil tirar do rio do que perfurar? Então eu acho que antes que esses investimentos aconteçam, a gente deveria procurar a Copasa, e também para a gente dirimir todos os problemas que são relatados desde sempre, a maioria deles ligada a essa falta de investimento que não foi feita aqui em Rio Novo, porque essas minas que brotam na rua é falta de investimento, cano velho, utilizado com uma pressão 100 vezes maior. E sem dúvida, quando a gente trata desse tema, a gente notifica o Ministério Público de que está, que se eu não me engano já foi cobrado da gente o que a gente está fazendo, o que tem feito por essa Câmara em relação a isso, a gente notifica também essa nossa ida. Quem sabe um representante não vá junto com essa casa até, acho difícil, até Belo Horizonte.
Pela ordem, senhor presidente.
Só um minutinho. Solicito agendamento à sede da Copasa Belo Horizonte para tratar de vários assuntos referentes ao abastecimento de água no município.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de manifestar também, eu acho que é muito bem colocado esse requerimento verbal de autoria do vereador Éder Lima. Em relação à Copasa, somos novamente, constantemente cobrados em relação à qualidade da água do nosso município. Nós já tivemos no ano de 2013 o vereador José Adriano, o vereador Sebastião Esperança, na sede da Copasa em Belo Horizonte, conversando com o diretor-geral, e este na época nos prometeu que faltava um investimento em relação a essas minas que brotavam no nosso município, que estava com problema de licitação, que a Copasa estava com problema de mão de obra, mas que num prazo de 90 dias a Copasa já estaria tomando providências para finalizar o serviço de Rio Novo, que segundo ele tinha alguns pontos que estavam dando inconformidade, porque não tinha sido finalizado os processos de troca de tubulação. Então, resumindo, não foi feito nada após aquela reunião nossa. Então eu gostaria que após esse agendamento, eu gostaria de me colocar à disposição para retornar novamente, e se possível, se for de consentimento de Vossa Excelência, é que nessa visita eu já convidasse os representantes da Copasa para participarem de uma audiência pública sobre o tema aqui na nossa cidade, porque a partir do momento que as autoridades como nós a gente participa de reuniões na sede da Copasa, a gente sai de lá com promessas, transmite essas promessas aqui para os munícipes, e essas promessas não se realizam, acaba que nossa palavra acaba caindo em descrédito. Então a gente ir lá, ver a situação oficialmente e convidar eles, fazer uma audiência pública aqui na nossa casa ou no espaço cultural, para que a Copasa possa apresentar a sua planilha, os seus objetivos para o município para os próximos anos. Essa é uma sugestão que eu tenho, concordo com o vereador Éder Lima, temos que ir lá cobrar realmente a situação e também buscar fazer esse convite para que a Copasa venha até Rio Novo apresentar os seus planos para com esse município. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, só para complementar mais uma vez, eu fui motivado, logicamente, pelas reclamações dos nossos munícipes, e em segundo lugar, pela existência de várias cidades que estão quebrando contrato com a Copasa. São várias. Posso citar Montes Claros, Ubá está prestes a fazer isso. Então, nós não estamos amarrados há 35 anos. Eles têm que entender isso. Está certo que vem multa, mas se nós abatermos o que não foi investido aqui na multa que nós teremos que pagar, eu tenho certeza que eles vão ter que dar dinheiro para a gente ainda. Então, eu acho que tem que começar a dar uma pressionada maior na Copasa, a título deles entenderem que um município que tem pouco voto também precisa da água de qualidade.
Pela ordem, senhor presidente.
Eu acho esse assunto de Copasa aqui, né, já é um assunto antigo, debatido desde a sua efetivação aqui no município, né? São os problemas, né, é a propaganda enganosa, mas principalmente do governo passado. Então cabe a nós, o novo vereador Eder Lima, Dionísio, mais do que nunca agora, nós estamos agora em situação diferente. Né, eu era crítico, nós temos mais que não cobrar agora da presidenta da Copasa, me chama-se doutora Sinara, já fiquei ou não com ela com isso pessoalmente, os investimentos. Como Vossa Excelência muito bem lembrou, eles estão procurando, às vezes, a maneira mais fácil de captar água, que não é do subsolo, né, e com essa água também ela está se esvairando, tá acabando também. E voltando um pouco ao passado, até lembro aqui nosso amigo Roberto, obrigado pela presença, Roberto, muitos nos honram. Hoje nós falamos ali na padaria, pouco antes de vir para aqui, que a água do Rio Novo, quando foi feita a análise, na época que o ex-deputado, o ex-presidente da Copasa, Marcelo Siqueira, amigo do meu saudoso pai, tinha a intenção de botar a Copasa no município, mas o prefeito não aceitou, e que buscava água, ia buscar melhor água, foi feita análise de todas as águas, todas as fontes de Rio Novo, e a melhor água é do Rio Novo. Então cabe, é investimento. Nós temos água. Lógico, temos que economizar, está vendo, a estiagem está muito grande, estamos preocupados, mas temos agora, mais do que nunca, a obrigação de, né, de chegar e cobrar nossas lideranças, o governo do estado, né, o serviço prometido, né? Para a gente mostrar que esse governo vai ser diferente do passado. Então eu não estou aqui, já estou colocando, não estou me eximindo, já estou chamando a responsabilidade, né? Para mim, acredito que vocês, da mesma forma, temos agora a obrigação de ir lá e cobrar deles, que coloquem aqui em Rio Novo, que façam os investimentos necessários. Sabemos que é um ano difícil, tanto o governo estadual pegou, né? Desculpa, mas pegou um governo quebrado. O governo está quebrado, o governo Minas já está quebrado, houve uma estimativa do orçamento, vão ter que cortar mais de 5 bilhões, né? Mas a Copasa é uma autarquia, né? Ela tem dinheiro, ela tem recurso. Eu falo para as pessoas, se o governador do estado falou, escolhe o cargo que você quiser, eu falei, eu quero ir a Copasa ou a CEMIG, porque essa tem dinheiro todo dia. Então, não vai ter desculpa para a gente, não. Quando a gente... Se eu estou para ir a Belo Horizonte semana que vem, se possível eu vou dar uma passada, não sei se eu vou encontrar com o presidente, mas já vou me antecipar e vou cobrar alguma medida aqui para o nosso município. A gente quer consertar o mundo, mas a nossa obrigação primeira é tentar consertar o nosso Rio Novo. Obrigado, boa
noite. Senhor presidente, só para complementar as palavras do vereador Guilherme, quando nós fomos a Belo Horizonte, Sebastião, eu lembro direitinho, né, quando ele falou comigo... no final, que naquele ano ia amenizar o problema da água no município. Inclusive, mandou vários filtros. Né? Você lembra, Sebastião? Você lembra, Guilherme? E depois ele falou. E no ano seguinte, o problema da água está resolvido. Até uma vez eu conversei com um rapaz que estava na Copasa, ele falou que a Copasa não queria instalar em Rio Novo de jeito nenhum, porque era prejuízo, justamente por causa dos encanamentos. Né? Então, o que você faleceu com a gente? Mas... instalou, então agora você tem que cumprir o contrato, né? Pagar água suja, eu, por exemplo, votei a favor da Copasa, né? Tô vendo até no jornal do Pedro aqui, falou que tem dois vereadores, votou a favor da Copasa, eu votei, com certeza, votei pensando em melhorar a saúde do município, Rio Novo com índice de câncer muito alto na época, né? Então eu votei pensando nas pessoas e no município também, porque infelizmente... Imagina vocês hoje no município com essa despesa da água. O município já está quebrado, estava muito pior, gente. Mas nós votamos, com certeza, pensando melhor para o município e melhor para as pessoas. Né? Agora, esse cidadão, por exemplo, que trabalha com a Copasa, falar uma coisa dessa, é um absurdo, né? Ué, então por que eles instalaram a Copasa em Rio Novo? Então, eu acho que, mais uma vez, quero parabenizar o vereador Éder, tá? E com certeza, vereador, irei também a Belo Horizonte novamente. Porque eu cheguei a falar com ele que ia colocar um carro de som na rua para que ninguém pagasse água. Eu queria ver se ia cortar água de todo mundo. Entendeu? Porque é um absurdo para pessoas, eles fazem um esforço para pagar água e tomar água, essas águas amarelas que estão tá aí, né? É só isso que eu tenho a dizer.
É bem lembrado.
Eu me lembro quando eu era presidente do sindicato, eu vim aqui tratar de assunto com respeito ao veterinário. E o prefeito Marco Aurélio, então, estava aqui, ainda não tinha chegado a Copasa. E ele me mostrou uma conta de energia da bomba d'água, valor de quase 50 mil reais naquela época. Né? Então, quer dizer, às vezes, quando o vereador vota, na intenção de melhorar, né? Mas se der certo, ninguém elogia também, né? Mas, como se diz, a culpa, né, a intenção do vereador, dos vereadores que votaram a favor, foi a melhor possível, mesmo porque para uma cidade se desenvolver em questão de saúde pública, tem que ter água tratada. Né? Tem indústrias hoje no estado e município que não tem água tratada. Pois é. Agora, o que precisa é o que o vereador Edenil falou, o vereador Guilherme falou, é a gente cobrar mais da Copasa. Nós já tivemos lá no ano passado, né? Alguns vereadores, eu não fui, né, que eu não pude ir, mas com certeza nós vamos agendar lá e iremos lá. Eu gostaria de colocar em votação o requerimento verbal número 16/2015, de autoria do vereador Alan, que solicita junto ao prefeito municipal que divulgue o nome da empresa responsável pela troca de lâmpadas e manutenção da iluminação pública em Rio Novo. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham.
Presidente, só não só divulgar o número, mas qual é a real função, porque foi divulgado o número, mas a real função, qual o motivo desse número? Porque ontem foi uma coisa muito, né, deixa por simplesmente, colocou as pessoas, mas não entendem. Né? Infelizmente tem pessoas, né, que têm mais dificuldade em explicar realmente, né, qual a função daquele, de se usar aquele número, mais ou menos por aí.
Seja... Vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. O outro requerimento verbal de autoria do vereador Éder Lima, que solicita o agendamento à sede da Copasa em Belo Horizonte para tratar de vários assuntos referentes ao abastecimento de água no município. Eu coloquei a parte do Guilherme, convidá-los para audiência pública em nossa cidade. Aí, os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. É discussão?
Desculpa, mas eu concordo plenamente com a ideia do Guilherme. Eu acho que se isso for no ofício, pode assustá-los. Eu acho que a gente podia fazer o convite lá, né? De repente já leva o ofício pronto. E eu acho que fica mais... menos impactante, né?
Os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Antes de passar a palavra livre, gostaria de parabenizar, né, a todos os proponentes que apresentaram requerimentos aqui hoje e, né, e torcer para que o executivo, né, resolva, atenda esses pedidos nossos, não da população, né, que são feitos através da Câmara. Gostaria de dizer também que o vereador Dionísio solicitou, que outros vereadores também já solicitaram, mas na última reunião ele solicitou que a gente agendasse uma visita ao aeroporto, né, para a gente fazer uma recepção à nova empresa e tratar de alguns assuntos. Então ficou agendado no dia 3 de março, às 2 horas. E eles pediram para confirmar a presença dos vereadores, de quantos irão. É terça-feira que vem, às 2 horas da tarde. Às 14 horas. Eu gostaria também, um outro que eu já ia levantar aqui hoje, que foi falado também pelo vereador Guilherme, com relação a essas comissões. Então, às vezes chega algum requerimento aqui, eu queria solicitar que os componentes das comissões fossem mais atuantes, né? Por exemplo, essa comissão de pessoal que está reclamando do transporte de hemodiálise. Então, que a comissão de educação e saúde, assistência social, né, acompanhasse mais de perto, fizesse uma visita, de repente ia ao gabinete da prefeita, porque de repente uma coisa que ela pode demorar às vezes 30 dias para responder, de repente vai lá, bate um papo com ela, ela, né, responde mais rapidamente o que está acontecendo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também, uma coisa importante, com relação à iluminação pública, né? Até que o Sebastião colocou uma indicação aqui hoje, com relação, já também tem outros, já tem alguns municípios mineiros quebrando, foi aprovado uma liminar no município de Viçosa, onde o município não vai arcar com a manutenção da iluminação pública, né? Então, quer dizer, já abriu uma porta, se eles ganharam, por que outros municípios não? Né? Porque está jogando só em carro com o município, e a receita caindo, só joga contra, né? E receita que é boa nada. Um outro assunto que eu queria, o último, de passar para vocês, é que eu fui procurado por uma ex-funcionária da Câmara de Matias Barbosa, propondo uma prestação de serviço a essa Câmara. Eu falei com ela para ela formalizar a proposta dela, entendeu? Que eu vou colocar em discussão, que todos opinem, né? Que eu acho que todo mundo tem que opinar. E ela, que ela falou que lá em Matias Barbosa funciona muito bem, uma cidade de 13 mil habitantes, é de montar um centro de atendimento ao cidadão. E dentro desse centro de atendimento, vários projetos, ela citou vários, entendeu? Depois ela vai colocar isso no papel para a gente... Eu achei interessante. Carteira de identidade, carteira... curso de informática para idosos, carteira de trabalho, parlamento jovem. Inclusive, eles agendam uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado, tudo por conta do transporte, por conta da Assembleia. Até a Câmara itinerante está incluída nisso aí. Então, achei interessante, falei, formaliza e a gente vai sentar para discutir. Eu achei interessante que ela é uma cidade que eu também já sabia que a Câmara Municipal lá é muito bem quista, né, pela população, todo mundo gosta da Assembleia lá, porque presta vários serviços. E eu só achei engraçado, foi o número de funcionários, uma cidade, 8 mil, Rio Novo tem 9 mil habitantes, né? E às vezes o pessoal critica que tem 5 funcionários e fala que a Câmara está cheia. E a Câmara de lá, uma cidade com 13 mil habitantes, tem 18 funcionários. E a população aprova o trabalho da Câmara, entendeu? Mas por quê? Ela está vindo retorno. Então, é o que eu falo, tudo foi o que eu falei na última reunião, tudo é questão de custo-benefício. De repente, o custo alto, mas se a gente prestar benefício para a comunidade, né, então, com certeza, a gente vai justificar os gastos que a Câmara está tendo. Então, gostaria de falar que a palavra está livre.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, gostaria de deixar aqui manifestado que sou a favor de tudo aquilo que foi investimento para atender bem a população, de tudo aquilo que a casa puder fazer para trazer a população aqui para perto dos seus representantes, para mostrar a serventia da casa, tudo aquilo, como Vossa Excelência diz, após o orçamento, a discussão aqui nessa casa, se ver se realmente vale a pena, eu estarei a favor de contratação de não só esse serviço, mas de qualquer outro que venha beneficiar. Eu gostaria só de aproveitar a brecha, senhor presidente, de fazer também uma pequena lamentação, como Vossa Excelência manifestou em relação de um dos serviços a ser prestado, seria a confecção de carteira de identidade. Eu gostaria, e esse era um dos grandes sonhos e projetos que a gente tinha enquanto à frente à mesa diretora. Um momento muito triste, porque chegamos aí em Juiz de Fora a conversar com o Dr. Rogério, que era o responsável por esse setor, era o chefe na época. O Dr. Rogério escancarou as portas do Instituto de Identificação para a gente colocar aqui na nossa casa, fazer a confecção de células de identidade. Depois tivemos um primeiro contato com a doutora Sheila. A doutora Sheila nos indicou o responsável pelo setor na Câmara de Juiz de Fora. Esse nos atendeu, o vereador Sebastião Esperança, lá prontamente, deixou toda a documentação com a gente. E na outra visita ao Dr. Rogério, o Dr. Rogério nos tinha informado que a prefeita interviu, que a prefeita, como diz o outro, pulou na frente da Câmara e mandou o seu assessor jurídico, o Dr. Cláudio, para ir conversar, que a prefeita queria colocar a cédula de identidade a ser confeccionada no município. Eu lamentei, o Dr. Rogério falou que por ele não teria problema de se colocar na Câmara, mas que a prioridade era do Executivo, que o Executivo já ia mandar a funcionária responsável a fazer o curso em Belo Horizonte para fazer o treinamento. Eu, no dia seguinte, me reuni com a prefeita aqui de Rio Novo, pedi que ela se sensibilizasse, falei com ela, que ela falou assim que o problema era funcionário, eu falei que a Câmara tinha funcionário, eu falei com ela que o doutor Rogério nos informou que precisaria comprar 12 impressores especiais, eu falei com ela que o município está com problema de recurso, a Câmara tinha dinheiro para comprar essas impressoras, computadores, então nós tínhamos toda essa situação. Eu pedi, praticamente implorei a prefeita para que deixasse o funcionário da Câmara que fizesse esse curso para que a Câmara pudesse confeccionar a identidade. Infelizmente, a prefeita falou que já tinha selecionado a funcionária, que a funcionária ia para Belo Horizonte para fazer o treinamento, para o município oferecer esse serviço. Infelizmente, se passaram 4, 5, 6 meses, terminou a legislatura, não deixou a Câmara fazer, que já estava com toda a estrutura pronta para confeccionar a identidade, e também não fez o serviço para oferecer aos cidadãos. Então, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, mesmo que essa assessoria não dê certo, que Vossa Excelência procure o executivo, ver que pé que ficou essa situação, se eles não vão tomar nenhuma providência, que novamente a Câmara procure o responsável pelo Instituto de Identificação para que possa oferecer esse serviço, porque nós temos aqui o funcionário, nós temos a estrutura, nós temos recursos para comprar aquilo que for preciso, entendeu? Então nós precisamos realmente dessa situação. Então é só para lamentar, o vereador Sebastião acompanhou de perto essa situação e infelizmente Rio Novo não tem hoje local para confeccionar a identidade, e qualquer uma pessoa de Rio Novo, antigamente se fazia em São João, mas agora não pode fazer em São João mais. O único lugar que pode se fazer é no Independência Shopping ou na Câmara Municipal. Então você coloca aí um custo de uma passagem de 15 para ir, 15 para voltar, mais os ônibus de rua, mais os lanches, um documento de identidade não fica por menos de R$50 para os munícipes de Rio Novo. Só isso, senhor presidente.
Pelos, presidente.
Infelizmente, são coisas agradáveis que acontecem. Me fez lembrar também de uma verba que a gente, até o vereador Sebastião estava envolvido, para adquirir um terreno e construir o parque de exposições em Rio Novo. Infelizmente, o executivo na época entrou com desapropriação, né, de utilidade pública do terreno. Ia ser feito através do Sindicato dos Produtores Rurais. E Talvez nem ia conseguir, mas pelo menos era uma tentativa, né? Nem foi desapropriado o terreno, nós perdemos a verba. São coisas lamentáveis, mas também a gente não pode deixar nos abater e tentar lutando, ver se a gente consegue alguma coisa. Palavra, vereador Alan.
Senhor presidente, eu queria pedir permissão a Vossas Excelências e os cidadãos presentes de me abster da palavra livre, porque eu estou com... A reunião se estendeu um pouco, eu estou com a pessoa me aguardando ali. Peço desculpas às Vossas Excelências.
Não, vereador.
Um bom trabalho para todos.
A palavra continua livre. Palavra, vereador Sebastião.
Então, eu gostaria de comungar com as palavras do presidente Vinícius, que nós realmente tínhamos a verba empenhada. E é a questão da nossa administração, não é uma administração moderna, não é moderna, não está conscientizada de que tem que fazer o bem para o nosso município, porque de várias situações, várias demandas que o executivo teria, essa seria menos uma demanda, seria mais um presente para o novo e menos um problema para ela. Da mesma forma, do conselheiro vereador Guilherme, acompanhei todos os trabalhos, a gente na porta de realizar os trabalhos, inclusive nós já estava, só para concluir a palavra do Guilherme, nós já estávamos já com o pessoal de mão de obra da Prefeitura de Juiz de Fora nos passando toda a situação. Estava totalmente empenhado já, quase tudo pronto, só faltava o doutor Rogério liberar para a Câmara. Inclusive, ainda falo mais além, ainda falei com o doutor Rogério, falei assim, você não vai entregar para a Câmara, porque você está querendo entregar para a Prefeita. E a Prefeita não vai pegar e não vai fazer. Eu ainda adiantei na época isso para o doutor Rogério. E está aí acontecido. Eu quero aproveitar, excelentíssimo presidente, desculpa a minha falha, mas eu gostaria que o senhor colocasse em post-script ou acrescentasse ou um requerimento verbal, e aquele requerimento da hemodiálise, também os pacientes de tratamento de CA precisam da mesma atenção. Então eu gostaria que, da melhor maneira possível, que eu acrescentasse nesse mesmo requerimento, ou se fosse feito um novo requerimento, mas de forma alguma deixasse em branco que os pacientes de CA merecem também a toda atenção da nossa saúde. É, a respeito da Copasa, eu queria dizer que uma vez que eu já estive presente, gostaria de estar presente, e a respeito, nós estamos falando da Copasa, tem várias coisas ruins, reclamações, mas eu tenho uma coisa boa a dizer, porque o senhor Júlio, verbalmente, já me respondeu na Câmara, que aquele requerimento nosso será executado, senhor presidente, não só da reclamação da valeta constituída entre a prefeitura até a ponte do Raial, entre o Tião ali, não vai ser, toda a malha asfáltica vai ser removida e reposta uma nova malha asfáltica. Então eu quero já, de imediato, já parabenizar a Copasa por esse atendimento a nós, que tantas reclamações a gente tem, mas já passa a ser uma resposta positiva para nós. Boa noite, obrigado para todos.
Fala, vereador Eder Lima.
Sem dúvida, uma excelente notícia, né? Podemos soltar uns 3 fogos. O resto a gente solta depois. Eu gostaria de só agradecer aos cidadãos que têm contribuído também com os nossos requerimentos. Eu até citei o da pracinha do ginásio, foi o Reinaldo Simplício que me procurou, policial militar e atleta. E é, sem dúvida, a questão da educação lá também melhoraria muito por conta da segurança do ginásio. Não tem que ver. Até citei o Reinaldo aí. E outra liderança que tem despontado, se preocupando com o município, que é o Daniel, de Fora de Campos, que trouxe essa notícia lá de Viçosa em relação à iluminação pública. É muito importante esses cidadãos que gostam do município, que em qualquer lugar onde eles estejam, eles não esquecem de lembrar da nossa... Né, não deixam de lembrar da nossa cidade e dos nossos problemas. Então, assim que ele viu, ele me ligou também, falou que tinha deixado aqui. Parabeniza o Tião por ter transformado em indicação. Quem sabe não é por aí, nós vamos achando um pouco de recurso sobrando para a gente. A gente, município, né?
Só para encerrar o assunto da Copasa, senhor presidente. Convide a prefeita também a sair da Belo Horizonte. Vamos convidar a prefeita para ir também, presidente. Né? Eu acho que reforça bem nas nossas idas aí no comando da polícia, né? Ela esteve presente em alguns momentos. Eu acho que é muito importante, né, a presença da prefeita.
Sem dúvida, né? O projeto do Copasa foi aprovado na Câmara, mas foi celebrado entre a Copasa e o Executivo, né? Então, com certeza, ela tem que estar. Seria bom ela estar presente, né? Com certeza, nós vamos fazer o convite e pedir que ela. Que ela esteja presente. Mais algum? Fala, vereador Sebastião.
Só me desculpa que eu queria 3 itens para falar da Copasa, acabei falando só 2. Mas eu gostaria de ficar gravado, senhor excelentíssimo vereador José Adriano. Para salientar, para te ajudar na minha culpa da Copasa, eu quero parabenizá-lo por ter votado na Copasa na época. Então, se o senhor tem algum pensamento de culpa, se eu não tenha não, que eu parabenizo pela sua atitude. Brilhante.
Só para responder para o nosso amigo Sebastião. Sebastião, sou uma pessoa que talvez não tenha assim tanto conhecimento de leis, né? Porque é igual eu sempre falo, a gente não tem tanto tempo, mas sou uma pessoa que não gosta de politicagem e eu sempre voto pensando no município. Voto pensando na população, mas também no município. Prova disso, poucos dias eu entrei com um requerimento aí, um projeto aí, né? A respeito da água, né? Onde a prefeita vetou o projeto, nós votamos o veto dela, né? Contra o veto dela. Eu sou desse jeito. Eu sempre voto pensando no município, né? É igual eu falei com vocês. Imagina você, Sebastião, se Rio Novo hoje estivesse arcando com a despesa da água. Como que nós estávamos, né? Mas eu ainda tenho esperança na Copasa. Eu acho que nós estamos lutando. Eu acho que quem luta consegue vencer. Agora, quem não luta, né? Tá vendo a segurança pública aí, ó. Eu tô para te falar. Eu falava antes. Rio Novo, para mim, é a cidade que tem mais furtos e roubos em Minas Gerais. E era. Hoje eu tenho certeza que é a menor. Eu tenho certeza que é a menor. Né? Mas por que nós lutamos? Hoje tem um cidadão aí honesto, um policial que corre atrás, que está colocando a cara para bater. Então eu acho que é isso aí. Eu tenho esperança na Copasa. Você acabou de falar que o senhor Júlio já vai atender o requerimento de vocês. Eu acho que nós temos que voltar a Belo Horizonte, nós temos que conversar com o Valério. É Valério que a gente chama, né, Guilherme? É Valério, entendeu? Eu acho que nós temos que ir lá. É a nossa função. Né? Com certeza, muda o governo, muda tudo, né? É isso aí.
Um assunto puxa o outro. O vereador Zé Adriano tocou num ponto aí. Hoje eu voltando, retornando do sítio, fui abordado pelo tenente Fazola, o cabo sargento Costa, e um outro soldado, que eu não me recordo o nome, que estava indo para Futar de Campos. Inclusive, eu parabenizei a todos lá, né, pela atuação da polícia aqui na nossa cidade. É porque a gente escuta muita coisa, a gente tem que ouvir os dois lados, né? Aí eu vejo, às vezes, o pessoal reclamar, mas eu sou trabalhador, me abordou, sou trabalhador. Talvez a forma de como o soldado, a polícia está abordando, às vezes, né, com falta de educação, alguma coisa assim, mas, infelizmente, tem que abordar, porque a polícia hoje não é antigamente, como era o senhor Orlando, que residia aqui, o cabo Alvim, né, o José Alvim, lá, pai do Quintino, que residiam na cidade, conheciam todo mundo. Hoje são policiais de fora que atuam aqui. Então, às vezes, o pessoal tem que andar, igual, por exemplo, a gente vai ao Rio de Janeiro, você não vai levar um documento pessoal seu? Hoje em dia, quem tiver veículo, moto ou carro, tem que sair com a carteira de identidade e documento do carro. Às vezes a pessoa tem, mas tem em casa. Quer dizer, está errado, pela lei está errado, né? Então, às vezes a gente tem que escutar. Inclusive, ele pediu, certo, para reforçar o vereador Guilherme, o Zé Adriano, o Amil também, que é lá de Futar de Campos, que ele pediu maior colaboração da população lá. Que ele foi chegar lá um dia e tinha um cidadão vendendo droga durante o dia na praça. E a praça tinha várias pessoas lá. E ninguém que. A pessoa correu, né? Se evadiu, entrou no passo lá. E ninguém. Pessoas de bem, entendeu? Ninguém quis dizer quem que era a pessoa. Quer dizer, uma cidade que tem um povoado que tem umas 30 casas. Quer dizer, também a população, na hora de cobrar, cobra, mas na hora de ajudar também, né? Então, até falei com ele para procurar o Daniel, que é presidente da associação atual lá, que faça uma reunião, né, pedindo maior apoio da população. A palavra continua livre. Alguém da plateia deseja fazer uso da palavra?
Senhor presidente, só antes de encerrar, Vossa Excelência, só eu tinha comentado aqui em off com Vossa Excelência, só de Vossa Excelência encaminhar um ofício para planejar, que no item que informou aqui em relação ao total que foi repassado essa casa no ano de 2014, foi informado que a quantia de 780 mil, e na verdade 780 mil era previsão de repasse essa casa. Na verdade, o apurado foi, se eu não me engano, 733 mil, eles me parecem. Então, eu pedi eles para corrigir essa informação. E em relação aqui também, pedir que faltou aqui nas remunerações, faltou da presidência do ano de 2009, que não era planejar, era outra assessoria, mas que pedisse a funcionária Eliane que fizesse o levantamento internamente. Só isso, senhor presidente.
Com certeza. Com a palavra, o Jorge Lima. Eu entendi o que o Jorge quis dizer, entendeu? A gente vai. O mais correto seria isso, né? Praticamente sem gasto nenhum. Com certeza a gente vai solicitar ao executivo, né, a prefeitura. Com certeza eles vão achar um meio mais eficiente, né, e mais barato para fazer essa divulgação. Outra ideia excelente também. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Palavra, Roberto. Complicado. É, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu declaro encerrada a sessão. Obrigado a todos.